Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela sua participação na teleconferência das indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2015. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimentos e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão presentes os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do quarto trimestre de 2015. Na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do quarto trimestre de 2015 das Indústrias Home. Hoje estamos divulgando o último trimestre do nosso ano fiscal e, portanto, concluindo o ano de 2015. Nós vamos detalhar os impactos da conjuntura econômica doméstica nas operações da Home em 2015 e comentar nossas escolhas para o futuro. Apesar de um cenário doméstico desafiador, devo destacar que estamos fechando 2015 com um resultado positivo e, principalmente, com um balanço ainda mais sólido, com estoques em níveis adequados, com inadimplência controlada e com uma estrutura enxuta e adequada. Nós conseguimos ter uma geração de caixa muito importante esse ano, que nos permitiu reduzir a dívida líquida em pouco mais de R$ 30 milhões de reais. Muitas das nossas novas escolhas foram implementadas e contribuíram para esse resultado. Hoje, acreditamos que estamos em uma posição no mercado doméstico de máquinas ainda mais forte. Também conseguimos atender mais clientes no mercado externo, criando mais referência e solidez para a nossa marca. Somado com a BW, hoje o exterior já representa 41% da nossa receita operacional líquida. Estamos também bem inseridos e mais consolidados no mercado de fundição pesada, principalmente de energia eólica, com um crescimento importante em 2015 devido a uma excelente execução do nosso time. Enfim, encontramos os melhores caminhos e as escolhas para manter a empresa gerando caixa positivo, mesmo em um ambiente desafiador. Temos total consciência que 2016 será ainda mais desafiador para a Home, possivelmente mais um ano de demanda doméstica bastante deprimida. Mas esse time está confiante, saberá construir e capturar as futuras oportunidades e tem implementado com muito foco nossa estratégia de médio e longo prazo. Eu gostaria de passar agora a palavra para o Fábio, que vai detalhar mais os nossos resultados do quarto trimestre. Obrigado.
Bom dia, senhores e senhoras. Iniciando pelo slide de destaque, slide número 3, importante ressaltar a forte geração de caixa que houve no quarto trimestre, de aproximadamente R$ 45 milhões, e em 2015, de um pouco mais de R$ 30 milhões, o que reduziu a nossa dívida líquida no final de 2015 para R$ 72,1 milhões, de reais. Essa geração de caixa do ano de 30,5 milhões, importante também ressaltar que houve a alienação de imóveis não estratégicos, que a gente já divulgou e vamos comentar a seguir, né, que gerou, em termos de caixa no ano, aproximadamente 10 milhões, e o remanescente veio, ou seja, a maior parte da operação em si, diante, como reflexo das nossas medidas como tendo uma estrutura mais ágil, mais flexível, trabalhando muito forte no tempo de reação para fazer frente às oscilações da demanda, né, fazendo com que os estoques possam ficar em níveis adequados e não consumir caixa. E, por fim, também contamos em 2015 com um auxílio bastante grande da unidade de negócios de fundidos e usinados, que conseguiu crescer de forma significativa no ano, né, sem que houvesse um consumo de capital de giro, contribuindo, assim, para a geração de caixa ao longo de 2015. Em termos de receita operacional líquida, quarto trimestre houve um incremento de 12,5% em relação ao quarto trimestre de 2014, aqui muito em virtude da concentração das receitas da BW, subsidiária alemã, no quarto trimestre desse ano, onde 57% da receita anual da BW se materializou nesse último trimestre. Isso a gente já vinha divulgando ao longo do ano, que essa concentração estava ainda maior no ano de 2015. O EBITDA no quarto trimestre foi de 39,9 milhões, aproximadamente 19%, muito impulsionado pelo resultado da BW, que trouxe todo o seu resultado do ano no último trimestre, e também o impacto da venda dos ativos não estratégicos. Nós já divulgamos em outubro e novembro, né, que impactaram o EBITDA do quarto trimestre de 2015 em 21,9 milhões e 21 milhões no lucro líquido. A gente também, a gente divulgou ao longo do release que desses dois imóveis estratégicos, né, não estratégicos, que nós alienamos ao longo aí do quarto trimestre, um na Itália e o outro na cidade de São Paulo, né, o da Itália nós já recebemos todo o valor dentro de 2015, e a venda de São Paulo nós recebemos agora no início do ano de 2016. Então, no resultado estão as duas alienações registradas, porém o recebimento da parte de São Paulo aconteceu agora no início de 2016. Também destacamos que no quarto trimestre de 2015, a fundição trouxe um resultado bastante importante, né, em termos de receita cresceu 55% em relação ao quarto trimestre de 2014, ela fez uma evolução do ramp-up de produção com bastante eficiência, e a gente conseguiu capturar todos os ganhos que ele poderia ter desse crescimento de volume, e isso se demonstra na evolução positiva das margens, sendo uma evolução da margem bruta de 20,8% e do EBITDA de 18,7% quando comparado com o quarto trimestre de 2014. Na parte de entrada de pedidos, aí houve uma redução de 49,5%, principalmente pela queda da demanda por máquinas no mercado doméstico e também na BW. BW, a gente sabe que tem uma exposição grande ao mercado asiático, principalmente China, e tendo uma desaceleração na China, obviamente há um impacto no nível de novos pedidos na BW. Em termos de carteira de pedidos, no final de 2015, também em virtude da menor entrada de pedidos, houve uma redução de 26,3%, se a gente olhar dezembro, com o nível que havia no final do terceiro trimestre, mostrando que, de fato, 2016 também vai ser um ano bastante desafiador. O slide seguinte são os indicadores conjunturais. Aqui a gente demonstra PIB industrial, formação bruta e capital fixo. A gente vê desde final de 2010, né, essa linha mais escura, uma desaceleração nos níveis de investimento, uma pequena recuperação no ano 2013, mas a partir de 2014 uma forte retração no nível de investimentos e mais recentemente, né, no ano de 2015, com todo esse ambiente político se acentuando, a gente vê aí a queda no segundo e terceiro trimestre de 2015, são os números mais recentes, quedas em níveis de dois dígitos, que impacta negativamente na entrada de pedidos, conforme a gente comentou no slide anterior. E no slide seguinte, no slide número 5, aqui corrobora o que eu comentei no slide anterior, ou seja, a gente tem um nível de utilização da capacidade, se a gente olhar 2015 com os quatro anos anteriores, em níveis bastante baixos. Dezembro, sazonalmente, ele é baixo, mas ele segue a mesma tendência, né? E reflete, obviamente, a queda na produção industrial que a gente viu aí divulgado nas últimas semanas. E também todo esse ambiente político mais conturbado, né, impacta o ambiente econômico e principalmente a confiança do industrial em fazer novos investimentos. Então, quando a gente olha esse gráfico de baixo, né, a gente veja desde uma queda já desde lá de 2010, onde foi um ano bastante forte, uma queda em meados de 2014 e 2015, já uma queda ainda mais acentuada e ele se estabilizando em um dos menores níveis desde que esse índice há cerca de 15 anos foi criado, que também reflete a instabilidade que se tem no mercado doméstico. No slide número 6, aqui são principalmente demonstrando quais são os mercados consumidores, né, de máquinas e de fundidos. Aqui a gente vê uma forte pulverização, né, na parte de máquinas, tanto máquinas de ferramenta quanto máquinas para plástico em diversos setores, né. Hoje a gente não vê uma tendência muito sólida de um setor que seja relevante, que a gente pudesse destacar como um vetor positivo. Tem alguns setores que sim, tiveram alguma performance melhor em 2015, como aeronáutico, mas ainda bastante tímido. Já na parte de fundidos usinados, o que a gente pode perceber é o que a gente já vem divulgando, que a parte de energia eólica, a gente tem se consolidado no segmento de fundidos pesados, e energia eólica tem demandado bastante, tanto que representou dentro de 2015 57% das receitas da função e com uma boa perspectiva aí para 2016. Por outro lado, a parte de caminhões e agrícola tem caído em 2015 como reflexo da queda da produção industrial. Slide número 7, aqui é o faturamento por unidade de negócio. O que a gente consegue enxergar é uma queda na representatividade das unidades de máquinas, né, principalmente de máquinas ferramenta, aqui principalmente puxado, né, pela demanda do mercado doméstico, e o crescimento da participação de fundidos usinados, aí de novo principalmente impulsionado pelas peças do segmento eólico. Slide número 8, aqui demonstra o mercado doméstico, o mercado externo. Como o Cassiano comentou, de 2014 para 2015, a gente viu o mercado externo ganhando mais representatividade, né, dentro das receitas consolidadas, passando de 31% para 41%. Né. Europa continua sendo o principal mercado consumidor. A América Latina apresentou um leve crescimento. Temos algumas boas oportunidades na Argentina, agora em 2016, Estados Unidos crescendo um pouco, o nosso plano de crescimento gradual e sustentável tem mostrado bons resultados, e a Ásia se reduziu em virtude do que eu comentei, a exposição basicamente de VW, e teve uma desaceleração. Mas o importante é que eu acho que é comentar que a nossa escolha de ter um certo foco adicional no mercado externo para um crescimento de médio e longo prazos, tem se materializado. O número de clientes atendidos em 2015 superou o número de clientes em 2014, o que mostra com que a nossa presença e a penetração nesses mercados tem crescido gradualmente, né? E que isso, obviamente, vai ser o alicerce para o médio e longo prazos para diminuir a exposição ao mercado doméstico. Slide número 9, aqui entrada e carteira de pedidos. Houve uma forte redução na entrada de pedidos no quarto trimestre de 2015, refletindo principalmente o ambiente político e econômico que a gente vem vivenciado. Na parte de máquinas e ferramenta, a redução houve tanto em máquinas no mercado brasileiro, mas também o impacto na BW, principalmente pelo mercado asiático. Né? Na parte de máquinas para plástico, aqui basicamente mercado doméstico, e fundidos usinados, houve uma redução, mas aqui é muito mais aspecto pontual, porque o segmento eólico ele coloca pedidos para períodos mais longos, então acaba tendo determinadas concentrações que a gente analisa um trimestre específico, mas quando a gente olha no ano, a gente pode perceber que houve um crescimento de entrada de pedidos no segmento de fundidos usinados de 27,5%, aqui basicamente peças para o setor eólico. Também aproveitando, já olhando aqui o ano como um todo, a gente vê aí sim na parte de máquinas, tanto ferramenta quanto para plástico, uma redução bastante significativa na entrada de pedidos aqui, principalmente no mercado doméstico. E com isso, a gente terminou o ano com uma carteira de 243,5 milhões, 26% abaixo do que foi o final do terceiro trimestre e 13% abaixo do final do ano de 2014, mas quando a gente olha a parte de máquinas, que é o que mais tem sofrido, principalmente no mercado doméstico, as reduções são ao redor de 34%, demonstrando que o ano 2016 vai ser bastante desafiador, e essas escolhas de uma estrutura mais ágil, mais flexível, trabalhando muito forte no tempo de resposta, vai ser ainda mais importante ao longo desse ano. Slide número 10, que é a estrutura de custo. A gente olhando 15 com 2014, a gente vê a parte variável, que é materiais, reduzindo um pouco sua participação, mas de qualquer maneira, nós estamos falando que 2015 foi uma produção bastante inferior a 2014, principalmente no segmento de máquinas, né? Mesmo assim, a gente conseguiu manter uma similaridade em termos de estrutura de custos, o que também nos ajudou a não cair tanto em termos de margens operacionais que a gente vai ver a seguir. E quando a gente olha a estratificação de materiais, esse crescimento na parte de metais é principalmente porque quem não reduziu produção foi basicamente a parte de fundidos e usinados, que leva mais metais na sua composição de custos. Então, na parte de rentabilidade, o quarto trimestre de 2015, olhando a margem bruta, teve um pouco de recuperação em relação aos trimestres anteriores, aqui principalmente pela concentração e pelo melhor resultado que trouxe a BW, né? Mas quando a gente olha no ano, aqui embaixo, a margem bruta cai 3 pontos percentuais, de 25,8 para 22,8, aqui principalmente em virtude do menor volume no mercado doméstico, na parte de máquinas, né? E na direção oposta, a parte de fundidos ajuda com uma melhor margem bruta, mas de qualquer maneira, uma unidade de negócio que pela sua essência tem margens inferiores ao negócio de máquinas. Uma parte de margem operacional, o quarto trimestre foi de 10,9% de margem operacional, aqui principalmente em virtude de BW e da alienação dos imóveis não estratégicos, né? Em 2015 ficou levemente negativo a margem operacional, mas quando a gente vai para o EBITDA na página seguinte, página 12, a gente vê também quando a gente olha trimestre, os mesmos impactos, que é BW e imóveis, e em 2015 terminando o ano com 32,4 milhões de EBITDA, ou 5,3%, um pouco inferior a 2014, aqui principalmente por queda no volume de demanda de máquinas no mercado doméstico. Em termos de resultado líquido, quando a gente olha o ano, a gente, mesmo dentro das adversidades que a gente viu, uma forte retração da indústria no ano de 2015, terminamos o ano com 7,3 milhões de lucro líquido no ano de 2015. No slide número 13, aqui é o desempenho por unidade de negócio. Aqui a gente consegue ver um pouco mais setorizado, né? Começando por Max Ferramenta, uma redução no faturamento aqui de 453,8 milhões para 384,6, uma redução de 15,5%. Mas como o BW em reais trouxe mais receita, a queda no mercado doméstico é maior, né? O que acaba impactando negativamente tanto a margem bruta quanto a margem EBITDA. Já na parte de plásticos, também tivemos uma redução de 97 para 86 milhões. Né? Aqui teve uma redução um pouco maior na margem bruta. Aqui um pouco mais também pela composição, tem um pouco mais de presença de máquinas seminovas que, embora elas tenham uma margem um pouco menor do que quando comparado com uma máquina nova, tem sido muito importante na parte de geração de caixa ao longo aí do último ano. E na parte de fundidos usinados, a gente vê um crescimento de quase 40% do faturamento anual, que principalmente pelo segmento eólico, em termos de margem, sendo uma margem negativa para uma margem EBITDA de 5,5%, no ano de 2015 e auxiliando bastante na geração de caixa consolidada. Slide 14, em termos de posição financeira, a gente comentou que em 2015 houve uma redução da dívida líquida de 30 milhões e meio. A gente olha, saiu de 102,7 para 72 milhões, dezembro de 14 com dezembro de 15. Mas é importante mencionar aqui outros aspectos, como a gente fez o alongamento dos vencimentos dentro de 2015, ou seja, se a gente olhar a dívida, ela está bastante equalizada. A gente terminou o ano com caixa de 144,6 milhões para uma dívida de curto prazo em 2016 de 46 milhões, ou seja, praticamente três vezes caixa de dívida de curto prazo. Essas dívidas também são, a imensa maioria, em reais, não temos exposição cambial, que nos dá um conforto nesse momento de oscilação do câmbio. Então, terminando o ano de 2015 numa posição financeira bastante superior ao que a gente terminou em dezembro de 2014. No slide número 15, aqui é a performance da BW. A gente, olhando o quarto trimestre, aquilo que a gente já vinha divulgando aos senhores, que o faturamento estava bastante concentrado no quarto trimestre, ela faturou 22,7 milhões de euros no quarto trimestre, num total de 40 milhões, ou seja, mais da metade do faturamento se concentrou no quarto trimestre e todo o resultado, portanto, veio nesse mesmo período. E quando a gente olha 2015 com 14, teve um pouco menos de volume, né, em torno de 4,2% de redução, que principalmente de mercado asiático. Isso faz com que haja um pouco de redução das margens operacionais, mas, de qualquer forma, terminou o ano com EBITDA de 3 milhões de euros, contribuindo bastante para o grupo como um todo, né, em termos de margem, 7,5% de margem EBITDA. Na BW, falando um pouco dos negócios, a Ásia tem impactado negativamente no volume de pedidos, né, e tem buscado algumas alternativas em outros mercados para tentar, pelo menos, fazer a compensação parcial da demanda que vinha de Ásia para o ano de 2016. Ela termina com uma carteira em dezembro de 2015 menor do que 2000, que ela terminou em 2014. E por fim, no slide número 16, temos de performance da ação. A gente sabe, é uma ação que é muito mais sensível ao ambiente macroeconômico, um business muito mais volátil e cíclico, né, que em momentos de grande incerteza política e econômica, acaba tendo a sua performance bastante prejudicada. Então, a gente ficou, a performance da ação nos últimos dois anos, houve uma redução de 67% no valor da ação, contra uma média do índice Bovespa de 18,5%. Bom, com isso a gente termina a apresentação do call. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e abrir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta, Matias Dietrich, Sólidos.
Bom dia a todos. A primeira pergunta com relação à fundição. A gente viu os últimos dois trimestres mais fortes, a entrada de pedidos foi mais fraca, mas pelo que vocês colocaram, essa nova entrada de pedidos na fundição menor é pontual e deve retomar níveis bons aí para frente. Minha dúvida, assim, olhando para frente, os próximos trimestres, 2016 como um todo, vocês acham que é sustentável a margem EBITDA aí na faixa de 5%, mais ou menos, para essa divisão?
Oi, Matias, é o Cassiano falando. Obrigado pela pergunta. A fundição, realmente, às vezes, são entradas de pedidos mais pontuais e valores maiores já para um período maior. Portanto, a carteira da fundição está sólida, está forte, está perto de 100 milhões de reais. E, sem dúvida, a gente acredita bastante que 2016 a fundição deve ter uma performance mais em linha com o segundo semestre desse ano. Difícil hoje estimar a margem da fundição, e a gente também acaba não dando guidance, mas a gente também tem bastante confiança que a gente tem sim muita possibilidade de ter em 2016, principalmente pela energia eólica, fundidos mais pesados, um resultado bem mais consistente ao longo do ano todo.
Ok. Outra questão com relação à BW, né? Foi bem concentrado realmente no quarto trimestre esse ano a receita. Como é que vocês estão imaginando a sazonalidade da BW agora para 16 e dos resultados em si? Como é que vocês estão vendo para a empresa?
A BW realmente é um desafio bastante grande para 2016. É um ano onde a BW é inserida no mercado asiático, principalmente na China, e a desaceleração da China fez com que a entrada de pedidos da BW em 2015 para entrega em 2016 caísse bastante. A gente ainda tem alguns meses para trabalhar, para trazer mais pedidos para o ano 2016, mas sem dúvida o ano 2016 da BW também é difícil de estimar, a gente também não consegue hoje fazer uma previsão, mas o desafio é bem maior que o ano passado e a gente vai trabalhar bastante para manter a BW rentável no ano de 2016 e contribuindo como ela veio contribuindo nos últimos 4 anos. Mas, de novo, a gente tem que sempre olhar no longo prazo, é uma empresa que faz parte do nosso grupo, do nosso time, tem uma marca muito valiosa, tem produtos de alta tecnologia, enfim, sem dúvida nenhuma ela é sólida e perene e talvez a gente tenha um desafio grande em 2016, mas a gente tem bastante confiança que ela volta a níveis históricos na sequência.
Okay. Uma última questão com relação ao quadro de pessoal, né? A gente vê máquinas, ferramentas e plásticos, demanda, novos pedidos aí bem baixos, e ao longo dos últimos anos vocês fizeram vários ajustes de quadro com despesas não recorrentes também. Mantido o cenário atual, né, fraco como está, se não piorar mais, vocês entendem que vocês estão ajustando e não precisa alguma nova diminuição de quadro?
Eu acho que a gente hoje está realmente com uma estrutura bastante adequada para a demanda atual. Obviamente que pode ainda haver oscilação de demanda, e mais a gente acredita que mantido o nível atual de demanda do mercado doméstico e também do mercado externo, a gente está sim bem ajustado. A gente veio fazendo os ajustes já a longa data, a Home já sentiu a crise antes de 2015 e já teve impactos importantes em 2014 e 2015 também de ajuste de estrutura. Para 2016, a gente acha que a gente está entrando num nível já bastante adequado e a gente conseguiu, com muito trabalho do time aqui, trazer com criatividade mais eficiência para as fábricas. A gente internou peças que eram importadas, a gente fez dispositivos que antes a gente comprava fora, internamente, a gente começou uma reforma, usou as montadoras também para fazer reformas de máquinas usadas, que teve um desempenho em 2015 superior a 2014, por incrível que pareça. Então, a gente conseguiu usinar mais fundido, inclusive fundido eólico dentro das plantas de máquinas. Então, a gente conseguiu manter eficiência da fábrica e a gente acredita que também a gente está bem mais preparado para 2016 em termos de estrutura. Sim.
Ok, muito obrigado. Bom dia.
Bom dia. Obrigado. Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, novamente, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano, pode prosseguir.
Bom, obrigado a todos por participar da conferência do quarto trimestre e a gente vai estar junto novamente no primeiro trimestre de 2016. Obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.